Bem-vindos ao The Debate.
Ah, quando você caminha sobre um arranha-céu de vidro super moderno, tem uma promessa ali, uma promessa implícita sendo feita a você lá embaixo, né?
Uhum, a promessa de que aquilo não vai cair na sua cabeça.
Exatamente. A promessa de que aquela transparência absoluta, sabe, daquela fachada espelhada, ela é rigorosamente sustentada por uma estrutura de aço implacável. Uma armação que, bom, é invisível na maior parte do tempo, mas ela é matematicamente inflexível. E, onde promovemos um diálogo analítico e aprofundado sobre a mecânica da administração pública, a nossa discussão de hoje gira exatamente em torno dessa dinâmica.
É uma imagem muito precisa, viu? O vidro, ele oferece aquela ilusão de acesso total, né? À vista desimpedida.
Sim.
Mas é a tensão, tipo, milimetricamente calculada do aço ali nas fundações que impede o colapso estrutural diante do primeiro vento mais forte. Quer dizer, sem essa estrutura, a transparência não é virtude nenhuma, é só fragilidade.
Com certeza. E é precisamente essa tensão, entre a vitrine e a estrutura, que nos traz ao cerne da nossa análise hoje. Nós vamos dissecar o documento Transparência, Prestação de Contas e Sinhão. É um material que detalha uma profunda reestruturação da governança municipal, sabe, e a nova arquitetura de fiscalização de dados públicos.
Um material, olha, fascinante e, honestamente, um divisor de águas na nossa área.
Sem dúvida alguma. E a questão central que emerge desse texto é formidável. A implementação da nova instrução normativa, a IN 197/2025, e essa sistematização imposta pelo sistema Sinhão, elas representam a consolidação definitiva de uma transparência pública à prova de falhas?
Oi, né? Será que essas regras todas, essas regras super estritas, transformaram a prestação de contas num mero exercício de simulação burocrática? Um exercício guiado, tipo, inteiramente pelo medo de punições.
Pois é. E eu defenderei aqui que a rigidez desses cruzamentos de dados e dos prazos, ela constrói, de fato, uma barreira intransponível contra a má gestão.
E eu vou assumir a posição de que o foco excessivo na conformidade estrita e, principalmente, em evitar multas, acaba reduzindo a verdadeira vocação da transparência a um cumprimento que é puramente mecânico e performático de indicadores.
Bom, para quem está nos ouvindo e talvez não lide, sabe, com a contabilidade pública ali no dia a dia, a gente precisa primeiro estabelecer o que exatamente é isso. Quando a gente fala do SIAM, nós estamos falando do Sistema de Informação Municipal para Acompanhamento Mensal.
Isso, a sigla.
É. Basicamente, é o software central. É a grande esteira por onde rodam todos os dados financeiros e administrativos que uma prefeitura é obrigada a enviar para o Tribunal de Contas.
Exatamente. É o grande funil, né, por onde passa, bom, toda a vida financeira do município brasileiro.
Uhum. E quando olhamos para a seção do documento que é intitulada SINHA, o que muda com a IN 197/2025, a gente vê a imposição de um ritmo totalmente novo. A periodicidade e os prazos do envio de dados, eles deixam de ser só sugestões bem intencionadas, sabe? Eles se tornam imperativos sistêmicos.
Uma obrigação pesada.
Pesada, mas necessária. Junto a isso, temos a exigência de uma prestação de contas anual completa, a nossa famosa PCA. E olha, eu compreendo porque essa rigidez toda pode parecer limitante num primeiro momento, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente.
Manda ver.
O da integridade pública.
Como assim? Você acha que forçar o ritmo cria integridade?
Totalmente. Ao exigir envios periódicos que são inegociáveis e uma PCA que não deixa pontas soltas, o sistema metodicamente elimina as áreas cinzas da administração. Sem esse compasso rigoroso dos prazos do SIAM, a prestação de contas muitas vezes se torna tipo uma narrativa de ficção.
Uma ficção contábil, é.
Exato. Aquela ficção escrita no final do ano pelo gestor só para fechar as contas correndo. Agora, com a regra estrita mensal, ela se torna um documentário em tempo real. O gestor é obrigado a contar a verdade no momento em que ela está acontecendo.
Bom, eu analiso isso por um ângulo diferente.
Eu estou focando exatamente nos aspectos comportamentais que esse mesmo documento explicita. Se você observar atentamente as seções finais lá do material, especificamente aquela chamada Evitando Ressalvas e Multas com foco em 2026, e também a recomendação de um passo prático, simulação de envio de dados, uma imagem bem perturbadora emerge daí.
Perturbadora? Nossa, eu diria técnica. É puramente técnica.
Perturbadora porque a métrica se tornou o objetivo final, entende? Ela substituiu a finalidade primária da administração pública. Quando o foco do gestor passa a ser essa simulação de envio de dados puramente com o objetivo de blindar o seu próprio CPF contra penalidades, a gente perde a essência dialógica da transparência.
Mas o CPF dele tem que estar em jogo, não tem?
Tem. Mas o excesso de controle normativo gera gestores aterrorizados, percebe? O esforço cognitivo diário dessa galera passa a ser alimentar os gargalos dos sistemas operacionais e, tipo, garantir que os semáforos dos painéis fiquem todos verdes, em vez de, bom, efetivamente governar para os cidadãos. A transparência vira um teatro de planilhas.
Olha, você menciona esses semáforos dos painéis e isso nos leva diretamente ao que eu considero, de verdade, a espinha dorsal dessa INE 1972-2025, o monitoramento dos indicadores de transparência, os famosos IQIs. Pela primeira vez na história, nós temos uma quantificação que é objetiva, que é matemática e auditável.
Matemática, sim. Objetiva, talvez.
Ah, muito objetiva. Se há um indicador claro, sabe, um IQ bem definido, há um farol inquestionável ali. O prefeito não precisa mais ficar adivinhando o que a sociedade ou o que o tribunal vai considerar como transparente. A regra está codificada, está lá. E isso tira toda aquela subjetividade perigosa da jogada.
Tá, mas o que esse número realmente mede? Ele está medindo a realidade lá da rua, do bairro, ou a realidade da planilha XML? Essa é a minha grande questão com os IQs. Porque monitorar indicadores não garante, de forma alguma, a clareza do gasto público para quem mais importa, que é a sociedade.
Eu não vejo, honestamente, como uma nota alta no IQ possa ser ruim para a sociedade.
Pensa na mecânica da conformidade. Um município lá no interior pode, em teoria, atingir uma pontuação absolutamente perfeita nos IQs de transparência do cinema. Eles gabaritam o sistema, tiram 10. E por quê? Foi porque realizaram políticas públicas irretocáveis? Porque as escolas têm merenda de qualidade e os postos têm remédios na prateleira?
Idealmente, o sistema reflete isso sim.
Não necessariamente. Pode ser, pura e simplesmente, porque a prefeitura contratou uma consultoria caríssima, uma equipe brilhante, que dominou a arte de preencher os campos exatos do software no formato que eles exigem e no prazo legal. A pontuação perfeita, nesse caso, ela atesta a proficiência em digitação de dados, não a probidade administrativa.
É, eu entendo o risco da performatividade que você está levantando. É aquela velha máxima, né? Quando uma medida se torna um alvo, ela deixa de ser uma boa medida.
Exato. A lei de Goulart.
Exatamente. Contudo, eu devo admitir que essa sua visão me parece um pouco pessimista demais. Para ilustrar como eu vejo esses IQs da IN 19725, vamos usar uma imagem. Imagina a telemetria de um avião comercial super moderno.
Certo. Todos aqueles painéis brilhantes e gráficos confusos na cabine dos pilotos.
Exato. O passageiro, que nessa nossa analogia aqui seria o cidadão comum, ele está lá atrás, sentado na poltrona dele, lendo um livro. Ele não precisa, e na verdade ele nem tem a capacidade técnica, para entender os milhares de números ou as leituras de pressão hidráulica e altitude que estão piscando lá na cabine. Mas a existência desse painel rigoroso de indicadores, transmitindo tudo em tempo real para as torres de controle, é o que garante que o avião não caia.
É uma boa imagem, eu admito.
A telemetria não é uma garantia de que o voo vai ser confortável ou que o serviço de bordo, sabe, a comidinha ali, vai ser excelente. Mas é a garantia da sobrevivência da aeronave. E os IQIs, eles funcionam da mesma forma na gestão pública. Eles podem não traduzir toda a beleza sociológica de uma política pública, mas eles fornecem a métrica dura, aquele sensor de pressão que impede a queda da máquina estatal por corrupção primária ou, sei lá, inépcia grave.
A analogia da telemetria é realmente fascinante, mas ela carrega uma falha que reforça o meu ponto, sabia?
Ah, é? Qual?
E se os sensores dessa sua aeronave estiverem programados por força do desenho do sistema mesmo, para mostrar a cor verde dizendo que tá tudo bem, enquanto o motor tá, na verdade, derretendo lá fora? Se o piloto automático seguir apenas pelo sensor que foi formatado para passar no teste de laboratório, a catástrofe é iminente.
Você está dizendo que os dados seriam fraudados desde a origem?
Não fraudados de má fé, mas adequados à norma sem refletir a realidade material. Mas, bom, vamos avançar um pouco na esteira dessa complexidade, porque o documento detalha o que me parece ser o núcleo duro dessa engenharia toda, que é o cruzamento de dados SIM, EM, portal e Atos.
Sim, e é aqui que a gente precisa mergulhar fundo. O cruzamento de dados é, na minha leitura, a maior inovação prática de toda essa arquitetura. O material, ele estabelece que a informação não pode mais existir em silos isolados, sabe?
Uhum. A era das ilhas de dados acabou.
Que, por sua vez, precisa ser o reflexo dos atos oficiais publicados. Mas confesso que, lendo o material, às vezes a logística técnica disso me confunde um pouco. Pera, deixa eu ver se eu entendi a mecânica na prática. Se um controlador no interior envia o arquivo amanhã, como exatamente o sistema cruza isso para impedir a fraude?
Olha, é quase como um quebra-cabeça digital triplo, entende? Mecanicamente, funciona mais ou menos assim. A prefeitura vai lá e publica um ato oficial. Digamos, um decreto ou um contrato em PDF lá no Diário Oficial. Esse é o passo 1.
Certo, o basicão.
Isso. Aí, no passo 2, a informação desse contrato, os valores e tudo mais, precisa estar lá no portal da transparência do município, acessível para qualquer um. E no passo 3, que é a novidade mais pesada, a prefeitura gera um arquivo estruturado, geralmente é um XML da vida, e envia isso para o SINAM. O que a nova regra faz é obrigar que os dados numéricos desse XML sejam matematicamente idênticos aos valores que foram declarados no portal e na publicação oficial.
Tá, e se não forem idênticos? Tipo, um centavo de diferença?
O sistema rejeita, bate e volta. Ele acusa a inconsistência na hora. E bom, na teoria, parece a prova de falhas, né? O gestor mal intencionado, ele não pode mais apenas, sei lá, maquiar um balancete de papel ali no gabinete. Ele precisaria alterar a realidade nessas três dimensões simultaneamente.
Isso é formidável. Isso é lindo de ver. Fica ainda mais evidente quando inserimos o painel de emendas parlamentares nessa equação toda. O documento destaca isso de uma forma muito proeminente.
É, as emendas sempre foram um ponto super sensível, para dizer o mínimo.
Exatamente, porque as emendas parlamentares sempre foram uma área de altíssimo risco político e baixa visibilidade técnica. Sabe como é, né? Um vereador vai lá e promete uma verba para construir uma praça no bairro tal. Até pouco tempo atrás, rastrear como essa promessa de campanha virava cimento e tijolo era dificílimo.
Você perdia o rastro do dinheiro no meio do caminho.
Perdia. E ao forçar que o painel de emendas passe por essa mesma malha fina do cruzamento de dados, a N1972-2025, ela amarra de forma incontestável o dinheiro político à execução técnica. A promessa de palanque, agora ela tem que ter um lastro em dados que sobreviva à verificação cruzada do CIAN, do portal e do ato normativo. É a submissão definitiva da política à técnica contábil.
Olha, esse é um argumento muito forte da sua parte, e eu concordo que a rastreabilidade da emenda melhora bastante. Mas você considerou o que esse nível estratosférico de cruzamento de dados cria lá na base da pirâmide administrativa?
Como assim? Você diz em termos de carga de trabalho?
Sim, porque a triangulação é brilhante no papel, mas a gente precisa olhar para a rúbrica que o documento intitula Responsabilidade dos Gestores e Controle Interno. O que acontece na prática cotidiana das prefeituras brasileiras é a criação de um gargalo administrativo colossal.
Mas, convenhamos, o controle interno sempre teve muito trabalho. Qual é a grande novidade?
A novidade é a natureza do trabalho. Imagina o controlador interno de um município de pequeno ou médio porte lá no interior. Esse profissional ele deveria estar utilizando sua energia intelectual para analisar a economicidade de um contrato. Ele deveria estar perguntando, tipo, nós estamos pagando o preço justo por essa merenda escolar?
Sim, o papel fundamental dele.
Exato. E a exigência de cruzamento perfeito de dados, ela engoliu todo o resto do processo. Ele agora gasta, tipo, 90% do seu dia atuando como mero revisor de compatibilidade de software. Ele passa um mês aterrorizado verificando linha por linha se a vírgula do arquivo do portal contradiz o ponto final no XML do Cyan.
Você está dizendo que ele virou um técnico de TI?
Basicamente. O paradoxo é cruel, sabe? Nós construímos a máquina de transparência mais formidável do mundo, só que os humanos responsáveis por operá-la estão tão exaustos alimentando essa fornalha de dados que ninguém tem mais tempo para olhar para a qualidade do gasto público em si. O controle interno virou apenas um controle de formatação.
Eu entendo a frustração, de verdade. Mas garantir a compatibilidade dos dados não é o primeiríssimo passo para se analisar a qualidade do gasto. Você não pode questionar o preço da merenda se você nem tem certeza de qual é o preço real que está registrado no sistema.
Mas o sistema cobra o formato antes de cobrar a realidade.
Porque o formato é a linguagem da auditoria. Olha, para quem está nos ouvindo e já tentou fazer o imposto de renda no passado, usando aqueles formulários de papel enormes, vocês sabem muito bem como era. Dava um trabalho insano, era sujeito a erros matemáticos absurdos. Hoje, a gente usa malhas finas digitais automáticas. A transição para o software do Leão causou pânico inicial. Causou. Houve exaustão?
Sim, muita.
Muita dor de cabeça. Mas hoje, ninguém em sã consciência pediria para voltar a preencher aquilo no papel. O que você chama de gargalo, eu chamo de curva de aprendizado da precisão digital. A responsabilidade solidária do gestor e do controle interno é a âncora que impede que o dever de informação seja simplesmente negligenciado.
Bom, se isso é apenas uma curva de aprendizado, como você diz, então a pedagogia que foi adotada por esse sistema é, no mínimo, hostil, para não dizer sádica. E isso nos leva à evidência que eu considero a mais contundente da minha tese em todo esse material que a gente analisou. Refiro-me diretamente às seções que fecham o documento.
Você está falando da parte de 2026.
Exato, o passo prático, simulação de envio de dados, que aparece perfeitamente alinhado com o tópico evitando ressalvas e multas com foco em 2026.
Mas são os preparativos naturais para a transição completa.
Sim, mas vamos dissecar o significado do que está escrito ali nas entrelinhas. Quando a instrução normativa precisa recomendar um passo prático exigindo que os municípios realizem simulações no sistema, nós estamos admitindo que o ambiente do Cyan é um campo minado.
Um campo minado? Nossa, não!
É sim! É como realizar um simulado de evacuação de incêndio num prédio. Você só simula o que é potencialmente destrutivo. E repara bem no incentivo. O foco declarado pelo documento não é tipo melhorando a comunicação com a sociedade para 2026. O foco declarado é literalmente evitando ressalvas e multas. Isso prova, pelo menos para mim, que o ecossistema é desenhado primordialmente para punir o erro de formatação e não para iluminar a gestão.
Olha, eu não me convenço de jeito nenhum por essa linha de raciocínio, porque ela subestima a realidade da inércia burocrática no Brasil. A simulação de envio de dados não é uma prova de hostilidade do sistema, é a prova máxima de profissionalização.
Profissionalização motivada pelo medo.
Profissionalização pela prudência. Em que outro setor de altíssima responsabilidade você operaria sem testes de carga prévios? Um engenheiro, ele realiza simulações numa ponte nova antes de liberar o trânsito dos carros.
Mas a ponte não te dá uma multa se você testar errado.
Mas a ponte cai! A administração de recursos públicos que lida com milhões e afeta a vida de milhares de pessoas, ela não pode ser tratada com aquele amadorismo do ah, vamos enviar o arquivo no último dia do mês e ver o que acontece. A simulação é a prefeitura testando seus próprios motores antes de decolar.
Tá, mas o motivador dessa tal prudência é o que dita o comportamento final do agente público. E o motivador aqui é a defesa pessoal. O prefeito não está pedindo para a equipe dele simular um envio para ver se o cidadão lá na ponta, no celular dele, vai conseguir ler os dados de forma clara no portal. Não é isso.
E por que ele estaria simulando, então?
Ele está simulando para verificar se a API vai rejeitar o pacote de dados e gerar uma multa atrelada diretamente ao CPF dele. Ponto final.
É a cultura da punição se sobrepondo de forma muito agressiva à cultura da governança transparente.
Nós precisamos ser pragmáticos aqui. Imagina a vida real, o dia a dia de um prefeito de uma cidade de, sei lá, 50 mil habitantes. Ele acorda de manhã com greve de professores, enchentes, buraco na avenida principal e uma câmara municipal fazendo pressão política na orelha dele.
A rotina padrão, né?
Exato. Sem a ameaça tangível e palpável de ressalvas e multas nesse tal Foco 2026, qual seria o incentivo real para ele priorizar a alocação de recursos e tempo da equipe para garantir a prestação de contas anual completa?
A moralidade pública. A lei.
Porrada para baixo do tapete. A ressalva e a multa, elas funcionam como a gravidade. É o que mantém a administração orbitando o princípio da publicidade. Sem elas, a prioridade da transparência evapora no calor das urgências diárias. O rigor punitivo não é um defeito do sistema. É um motor mecânico que garante o direito fundamental do cidadão de saber onde está cada centavo do imposto dele.
Olha, essa é uma defesa muito robusta da coação como método de gestão pública, eu admito.
Não é coação, é responsabilização.
Tem um limite tênue aí. Mas há um custo filosófico pesado aqui, que a gente não pode ignorar. Quando a prestação de contas deixa de ser um dever moral, um ato de comunicação entre o Estado e a sociedade passa a ser apenas uma corrida de obstáculos algorítmica para evitar sanções financeiras, algo se perde.
O que se perde?
Você treina e condiciona uma geração inteira de gestores para serem, sabe, faixas pretas em defesa pessoal administrativa. Eles sabem perfeitamente como não ser multados, mas eles não são necessariamente inovadores ou responsivos aos anseios populares. Eles só sabem jogar o jogo do sistema.
Você acha mesmo que a complexidade técnica inibe os bons gestores?
Sem dúvida nenhuma. A complexidade dessa triangulação toda do CIEM cria uma barreira de entrada enorme na política. Prefeituras menores lá do interior agora precisam destinar fatias imensas de orçamentos, que já são mínimos, para contratar pacotes de softwares de integração caríssimos, APIs e assessorias privadas de contabilidade.
Dinheiro que poderia ir para outras áreas.
Exato. Tudo isso apenas para conseguir sobreviver à roleta russa mensal do envio de dados e chegar em 2026 sem o nome no Tribunal de Contas. É um funil de exclusão.
Esse ponto sobre as prefeituras menores realmente ilustra a profundidade do desafio que nós temos pela frente na administração pública. E, bom, à medida que nós aproximamos do encerramento da nossa análise de hoje sobre o documento Transparência, Prestação de Contas e CIEM, parece-me fundamental condensarmos onde repousam os nossos argumentos e o que esse material, no fim das contas, nos revela de forma inegável.
É um ótimo momento para isso, sim.
Do meu ponto de vista, eu estou plenamente convencida de que as inovações trazidas pela IN 1970-2025 são um salto civilizatório necessário e inadiável. A institucionalização dos IQs fornece réguas que antes não existiam na gestão pública. Os prazos rígidos de envio quebram aquela péssima tradição brasileira do atraso, quanto mais, sabe, de deixar tudo por último minuto. A prestação de contas anual completa exige agora um raio-x de altíssima resolução de cada centavo gasto pelo governo.
Uhum.
E, acima de tudo, o mecanismo de cruzamento implacável de dados, né? Amarrando o CIEM, Portal da Transparência e os atos oficiais, especialmente quando ilumina o painel de emendas parlamentares, ele tranca, de uma vez por todas, as portas para o desvio que ocorria lá na escuridão da desorganização. Se o preço para alcançarmos essa blindagem institucional é uma curva de aprendizado dolorosa, com uma rotina super rigorosa de simulações, orientada por multas, é um preço que a nossa estrutura pública precisa pagar para garantir a integridade.
É um sumário irretocável da lógica sistêmica que o documento propõe, admito. Por minha parte, no entanto, eu reitero que, embora seja óbvio que a arquitetura descrita estabelece sistemas tecnologicamente robustíssimos, nós devemos permanecer profundamente vigilantes quanto aos efeitos comportamentais dessa hiperregulação.
A questão do foco no sistema.
Exato. Estou muito preocupado porque o material dedica atenção à responsabilidade dos gestores e controle interno quase exclusivamente sob a ótica da conformidade do software. E quando o passo prático recomendado se torna um mero treinamento de sobrevivência, sabe, apenas para evitar o radar punitivo nesse tal Foco 2026, o sinal de alerta deve piscar forte para nós.
O perigo real e imediato é que a prestação de contas que importa, aquela que permite ao cidadão julgar se a política pública funciona ou não, seja substituída por um formalismo vazio e autossuficiente. Governar bem não pode significar apenas dominar os prazos de um banco de dados.
É verdade. E apesar dessa nossa divergência profunda sobre os efeitos colaterais e práticos da norma, acredito que encontramos um claro ponto de convergência aqui no final.
Sem dúvida.
O documento que exploramos hoje deixa absolutamente claro que a gestão pública entrou numa era irreversível, onde os dados e a precisão das métricas governam a rotina de quem senta na cadeira de administrador. A complexidade dessa malha de informações interligadas, ela não vai retroceder. A época de fechar as contas na ponta do lápis ou com balancetes amarrados com barbante em caixas de papelão acabou de vez.
Concordo plenamente com você. Não há volta, e a tensão que nós dissecamos hoje, entre a necessidade absoluta de um controle algorítmico inflexível para combater os desvios históricos do Brasil, versus a filosofia de que a verdadeira transparência requer uma comunicação clara, humana e focada no cidadão, bom, essa tensão é exatamente o combustível do debate contemporâneo sobre gestão pública. Entender as armadilhas e os méritos de ambos os lados é absolutamente vital para não sermos devorados pela própria tecnologia que nós mesmos criamos para nos proteger.
Brilhante. E é exatamente essa compreensão refinada, essa capacidade de ver a engrenagem por trás do painel de LED, que convidamos você que nos escuta a buscar. Não existem respostas simples ou perfeitas quando a precisão matemática da tecnologia se choca com a natureza, a essencialmente falível, da administração pública municipal.
A realidade é sempre mais bagunçada que o código.
Sempre. E por isso sugerimos fortemente que vocês examinem as dinâmicas de prestação de contas de suas próprias municipalidades. Vejam como os dados da sua cidade estão expostos no portal e se aprofundem nas nuances da IN 197/2025 para tirar suas próprias conclusões. Agradecemos muito por nos acompanharem em mais esta análise rigorosa. E resgatando a nossa imagem lá do início da conversa, né? Por mais que a fachada de vidro da gestão pública pareça limpa e brilhante aos olhos de quem passa na rua, o verdadeiro teste de integridade sempre residirá na resistência daquela estrutura invisível de aço e regras contábeis. É ela que sustenta a promessa de que nada vai desmoronar quando a primeira grande tempestade chegar.